passam, por favor, de sentar, depois. Boa tarde a todos. Vamos então a iniciar esta audiência. A peticionários que tiveram, que fizeram uma petição pela reforma antecipada para trabalhadores por turnos. Nós temos connosco a representante do Partido Social Democrata, a representante do Partido Socialista, que é simultaneamente a relatora desta petição, e o representante do Partido o Chega. Eu vou-vos dar a palavra para os subscritores desta petição, para fazerem a apresentação da mesma, até uma intervenção inicial, que até 10 minutos. Não tem que gastar o tempo todo, portanto farão a apresentação como quiserem. Já sei que vão falar três dos peticionários. Depois disso, vou dar a palavra aos partidos, que terão até 5 minutos para fazer as questões que acharem por convenientes. E depois têm uma intervenção final para vós, para responderem ou para concluírem alguma observação que não tenham tido tempo de o fazer nesta primeira volta. E sem mais demoras, eu sei que vai falar o José Luís Alves Fontes Patrício, o Ricardo José Monteiro da Silva Caçoila e o Rui Manuel Coelho Mendes Gonçalves, certo? Portanto, eu não sei qual de vós. Temos depois também connosco o José Luís de Sousa Teixeira e o Luís Emanuel Nunes dos Santos, correto? Pronto, eu não sei qual dos senhores é que quer usar da palavra em primeira mão, que presumo que seja o José Luís Alves o Rui Manuel Coelho Mendes Gonçalves, a quem dou de imediato a palavra, pedi-lhe apenas que ligasse o microfone para efeitos de gravação. Faça favor.
Ora, boa tarde, Sra. Relatora, boa tarde, Sr. Presidente, e boa tarde, Srs. Deputados. Portanto, faço aqui uma breve apresentação dos elementos, como aliás já foi mencionado, os elementos que compõem aqui esta petição. Rui Manuel Coelho Mendes Gonçalves.
Desculpa, é que não está a ouvir bem.
Ah, sim. Rui Manuel Coelho Mendes Gonçalves, José Luís Fontes Patrício, José Luís Sousa Teixeira, Ricardo José Monteiro da Silva Caçoila e Luís Manuel Nunes dos Santos, também com a contribuição de José Sá, que não está presente. Faço uma breve introdução. Que o trabalho por turnos é o significado de uma vida adiada. Quando chega ao fim da vida laboral, a outra parte da vida já passou. Hoje são mais de 1 milhão de trabalhadores em trabalho por turnos. 1 milhão à espera de justiça, de dignidade, nesta sociedade que se esqueceu da sua importância. No fundo, é abrangente a todos nós, quer direta ou indiretamente. O conhecimento de todos, amplamente debatido em outras ocasiões neste tema, que só não está resolvido por vontade política. Os vários estudos conhecidos sobre esta matéria destacam o trabalho por turnos, nomeadamente o trabalho noturno, como uma exposição facilitada a doenças graves, bem como alterações significativas da esperança média de vida. Quem vive menos deve-se reformar mais cedo. É preferível gastar prevenindo doenças e a morte do que gastar muito mais com a cura e a perda de vidas. Obrigado. Passo a palavra.
Muito obrigado. E agora terá a palavra José Luís Alves Fontes, penso. Patrícia, faz favor.
Ora, boa tarde a todos. Quero agradecer, em nome pessoal e dos meus colegas, a oportunidade de nos terem recebido. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. Eu peço desde já desculpa pela leitura. Hoje entramos às 4 da manhã. Estamos aqui, somos trabalhadores por turnos também. E para que seja objetivo e direto nas nossas pretensões e também na defesa da petição, eu vou passar uma leitura que decidimos fazer em conjunto e peço desculpa, é a primeira vez e mais uma vez obrigado. Para que fique registado, é consabido a perturbação das rotinas do sono e da alimentação provocada pelo regime de trabalho por turnos que tem inevitavelmente um forte impacto na saúde dos trabalhadores. Estas perturbações conduzem aos trabalhadores que praticam os trabalhos por turnos, quando agravados pela prevalência de horas de trabalho no regime noturno entre as 20 horas da noite e as 7 da manhã, distúrbios no sono, graves alterações no relógio biológico e nas rotinas fisiológicas realizadas pelo organismo humano a cada ciclo circadiano. Mas isto não é novidade. As células de um ser humano funcionam como um hormónio que responde de forma distinta conforme o corpo esteja em vigília, momentos que coincide com o dia e a existência de luz solar, ou esteja no período de sono durante a noite, alturas fundamentais para a drenagem reparadora que recupera e fortalece o regime imunitário. A diminuição e a irregularidade das horas do sono, a sua superficialidade e fragmentação substituída pela desproporcional prevalência das horas de vigília em consequência do alargamento da amplitude do horário de trabalho ao longo das 24 horas do dia, estão associados ao aumento do risco dos trabalhadores em desenvolverem precocemente diabetes, doenças cardiovasculares, gastrointestinais e oncológicas. Mas as perturbações do sono e das rotinas são também fonte de stress ocupacional, fenómeno que está na origem da maior causa do absentismo laboral, pelo que é agente criador de riscos psicossociais, desde a irritabilidade severa, o déficit de atenção, seja em contexto laboral, onde é cumulativamente gerador de acidentes de trabalho, seja em contexto social ou familiar, contribuindo para o afastamento e o auto-isolamento efetivo do indivíduo, o trabalhador. Neste contexto, e por apropriação do dito, deitar fora o bebê junto com a água do banho, no outro extremo, face à extensão das carreiras profissionais dos trabalhadores que praticam horários por turnos, quando estes chegam finalmente à idade da reforma, podemos afirmar que estará a nossa sociedade a tirar fora os trabalhadores junto com a sua reforma? Sendo que, para a maior parte dos casos, a sua esperança de vida está significativamente reduzida e a quantidade das suas e a capacidade das suas funções cognitivas severamente afetadas, preservar a vida da mesma e de um trabalhador por turnos tem de se inscrever como uma obrigação fundamental de uma sociedade democrática e responsável pelo direito à integridade da vida dos seus cidadãos. Mas tal responsabilidade não se esgota apesar da necessidade da vertente da antecipação da idade da reforma do trabalhador por turnos, ou, reitere-se, estaremos a deitar fora o reformado com a sua reforma, pelo que não cuidamos da preservação da sua esperança de vida e da sua integridade individual e social nos seus anos de vida pós-laboral. Não desconhecerão os senhores deputados do nosso Parlamento quantos grupos de trabalho e quantas comissões parlamentares acerca deste tema, nós contámos mais de 10. Já foram formados onde a problemática do regime de trabalho noturno e por turnos foi estudada e quantas considerações e propostas foram apresentadas para mitigar os efeitos da elaboração em regime de horários desregulados. O que temos de novo à nossa frente? Pois temos um Portugal, em nome da competição económica com os seus parceiros sociais, com uma maior aceleração a partir de 2014. Abriu portas ao turismo e ao serviço, transferindo uma parte significativa da sua população ativa, bem como do seu período de atividade para tarefas de atendimento ao público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, no comércio, na restauração, na hotelaria, nos transportes terrestres, marítimos e aéreos, e nas mais variadas atividades de lazer, o que significou um aumento exponencial dos trabalhadores por turnos que hoje, em dia, ultrapassa 1 milhão de profissionais. Notícia do Expresso. No entanto, como normalmente acontece com todas as transformações sociais, tal aceleração não veio acompanhada de regulamento que evitasse os desequilíbrios que desde aí se assistiram no aumento da penosidade do regime de laboração. Tendo os cadernos de risco psicossociais das profissões que recorrem intensivamente ao trabalho por turnos com sobreposição de horários noturnos, permanecido sem revisão que acompanhasse a agressividade que se veio a verificar nos aumentos de amplitude horária e de variações horárias ao longo dos dias que compõem os turnos finais de trabalho, e prevenisse o impacto na saúde dos trabalhadores e a variação da sua esperança de vida. Pelo contrário, desde a reforma da Segurança Social de 2007 até hoje, assistimos a um aumento da idade normal para o acesso de reforma, desde 95 anos para 66 e 7 meses e serão 66 e 9 meses em 2026. Com base em alegados factos da sustentabilidade da Segurança Social, ponderando pelo aumento da esperança média de vida dos portugueses. Não queremos discutir aqui a demonstração de projeções apresentadas à altura e desde então para se defender o aumento da idade da reforma como elemento financiador da Segurança Social. Ainda assim podemos lembrar que tais análises foram feitas com recurso a estimativas de evolução das contribuições a 50 anos em cenários de evolução económica bastante reservadas ou excessivamente cautelosas até. Mesmo quando é do conhecimento geral que o sistema de contribuições da Segurança Social tem gerado na maior parte dos exercícios anuais excedentes significativos no sistema de previdencial que o colocam a salvo das projeções mais pessimistas no médio prazo. Ora, o que sempre entendemos é que o mesmo exercício de projeção pode ser realizado inversamente, com maior propriedade, ainda depois de celebrarmos 50 anos desde 25 de abril de 1974, da mesma forma que os nossos concidadãos, no futuro de 2074, analisarão o caráter judicioso ou não da projeção feita em 2024. E sem desprezo pela estatística, qualquer decisão política que sirva de estimativas baseadas no cálculo meramente matemático tem também de recorrer à história para avaliar a legitimidade das projeções no longo prazo e na sua materialização. Fazendo então este exercício de regressão, o que projetariam os analistas de 1974 relativamente à sustentabilidade da Segurança Social, quando na altura o que fazia às vezes do sistema previdencial aplicava-se a algumas classes profissionais e apenas nos grandes centros urbanos. Alguém poderia estimar, antes de 1974, na elaboração de projetos matemático-financeiros acerca da sustentabilidade do regime que então existia, da criação de um serviço universal de saúde e da atribuição de pensões de velhice? E como seria considerado então qualquer político que sequer tentasse sugerir tal reforma? Ora, a evolução do sistema de contribuição dependeu não de fórmulas matemáticas ajustadas ao pagamento que realizava na altura, mas sim de decisões políticas, democráticas, justas e corajosas, que salvaram desde então milhões de portugueses de uma velhice miserável e de uma morte precoce. O mesmo se pede aos deputados do nosso país neste momento. Portugal mudou. E muitos portugueses foram chamados a contribuir para esta mudança, deslocando os seus hábitos de vida e de trabalho para um ritmo mais acelerado e desregulado, que introduziu nas suas vidas uma elevada penosidade e uma diminuição da sua esperança média de vida. A renovação da nossa democracia passa por perceber o momento que vivemos, as profundas alterações e desafios que teremos que enfrentar para garantir a sustentabilidade da mesma. A água do banho, as condições de trabalho, o acesso à reforma tem de ser renovado sempre. Perdão? Sempre. Tem que ser renovado sempre. Ou, mais uma vez, estaremos a deitar fora, seja em que idade das suas vidas for, de portugueses como nós. Eu passo a palavra neste momento.
Muito obrigado. Muito obrigado, eu não quis interromper, não quis interromper porque efetivamente é um tema que nos é também querido, mas sem mais delongas, já ultrapassou o largamente do tempo, mas já tinha aqui gestualmente articulado a intervenção seguinte aqui com o seu colega e, portanto, sem mais demoras, eu ia dar a palavra em primeira mão à nossa deputada Patrícia Caixinha, que é relatora desta petição, a quem dou a palavra, 5 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar aqui os representantes, os primeiros subscritores desta petição, que trata-se de uma petição coletiva que conseguiu recolher 11.542 assinaturas e, portanto, estão aqui a representar essas pessoas. Pronto, aquilo que tenho aqui algumas notas relativamente, inclusivamente, ao vosso pedido de reconhecimento do desgaste rápido de trabalhadores por turnos e na petição apresento inclusivamente três propostas concretas que poderão permitir este reconhecimento. Alegam também que o número crescente de trabalhadores por turnos e que continuam sem beneficiar de um regime específico de segurança social, portanto, para efeitos de reforma. Referem também, como aqui já foi explanado, também de uma forma mais detalhada, o impacto que esta organização de trabalho tem na saúde destes profissionais e que, inclusivamente, ficam mais suscetíveis a doenças oncológicas e do foro psicológico, entre outras, o que contribui também para a redução da esperança média de vida. Exigem o reconhecimento do desgaste rápido dos trabalhadores por turnos com vista a terminarem a sua atividade profissional e passo a citar de uma forma digna e menos penosa, como referem. Atualmente não existe uma tabela legal das profissões de desgaste rápido e sendo o respectivo reconhecimento analisado e regulado caso a caso, como deve ser do vosso conhecimento. Existem já um conjunto de profissões consideradas de desgaste rápido e às quais se reconhece o direito à reforma antecipada sem aplicação do fator de sustentabilidade previsto na lei. Portanto, não vou aqui elencar o número de profissões, mas de facto já são algumas. O tema, como também deve ser do vosso conhecimento, do reconhecimento de profissões de desgaste rápido, tem estado na agenda parlamentar nos últimos tempos de uma forma mais assertiva e também certamente saberão que existe um grupo de trabalho criado ainda no anterior governo socialista e que foi retomado agora por o atual governo e que se comprometeu a apresentar um relatório sobre o tema das profissões de desgaste rápido inicialmente até ao final de 2023, sendo que, de acordo com a informação que dispomos, o atual governo ficou de apresentar um relatório preliminar no dia 3 de dezembro, em concertação social, e desconhecemos nós o teor do mesmo. Mas mais recentemente foi dado a conhecer, no âmbito da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, de que está previsto até ao final de março a apresentação desse relatório do Grupo de Trabalho e, portanto, aguardemos então essa informação para depois podermos também poder detalhadamente ver o que é que consta nesse relatório. Esta petição vai ser objeto de apreciação em plenário, portanto, e poderá inclusivamente ser apreciada em conjunto com outras petições do mesmo âmbito que também reivindicam as profissões de desgaste rápido. Depois queria também dar aqui uma nota que e já foi aqui também referido, e é certamente que vocês saberão melhor do que eu, que a crescente prevalência do trabalho por turnos em Portugal é uma realidade que exige uma atenção particular, não só pelas instâncias políticas, mas por grande parte das instâncias e, em particular, pela sociedade em geral. Os trabalhadores que trabalham por turnos enfrentam desafios únicos, que vão muito para além daquilo que é a simples adaptação aos horários não convencionados. Questões relacionadas com a saúde física, mental, a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar e o impacto sobre a qualidade de vida que tornam-se cada vez mais evidentes. E neste contexto é fundamental discutir a necessidade de uma abordagem que contemple a possibilidade de medidas de proteção social, o apoio à saúde, formação contínua. Mas, sobretudo, e aquilo que é essencial, é que haja a criação de um quadro legislativo que reconheça e valorize o esforço e a resiliência dos trabalhadores por turnos. O Partido Socialista tem abordado a questão do trabalho por turnos e das profissões de desgaste em várias ocasiões, numa ótica de defesa dos direitos dos trabalhadores e da promoção das condições de trabalho dignas e justas. Temos defendido a importância de reconhecer o desgaste físico e psicológico que certas profissões podem causar, nomeadamente, mais uma vez, a importância desse quadro legislativo que regule as profissões de desgaste rápido e, por isso, o relatório sobre o estudo das profissões de desgaste rápido que está a ser finalizado é um passo essencial para que se encontrem soluções justas e adequadas às reivindicações de tantos trabalhadores e, evitando assim também, situações de injustiça e desigualdade. Gostaria de colocar uma questão, que é, no vosso entendimento, quais são os critérios que podem e deverão ser avaliados de forma a garantir que, de facto, os trabalhadores por turnos e as atividades profissionais que prestam trabalhos por turnos sejam reconhecidas? E disse, Sr. Coordenador, obrigada.
Muito obrigado. E dava agora a palavra à representante do Partido Social Democrata, Clara de Sousa Alves. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente os senhores peticionários que aqui estão presentes, o Sr. José Patrício, José Teixeira, Luís Santos, Ricardo Caçoila e Rui Gonçalves. E nas suas pessoas cumprimento também a plenitude dos peticionários que fizeram chegar a nós esta petição, os 11.542. Dizer-vos que uma petição não é apenas um documento assinado por várias pessoas, mas no fundo retrata aquilo que é a voz dos cidadãos que vêm aqui à Assembleia da República e a esta Casa trazer aquilo que são as vossas preocupações e que também devem estar no centro daquilo que são as nossas preocupações, porque estamos cá também para isso. No que diz respeito à petição que está aqui em análise e que diz respeito essencialmente ao reconhecimento do desgaste rápido dos trabalhadores por turnos, a verdade é que é inegável que este tipo de trabalho acarreta um elevado custo físico, mental, com impactos significativos não só na saúde, mas também na qualidade de vida dos próprios trabalhadores e depois que se acaba por refletir naquilo que é a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. A vossa petição apresenta aqui também três propostas que já foram mencionadas, que no fundo retratam aquilo que são as soluções ou que poderiam ser as soluções na vossa perspectiva e dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD compreende e reconhece aquilo que é a exigência extrema do trabalho por turnos e naquilo que representa o trabalho por turnos não só para os trabalhadores, mas no fundo também para as famílias e para as famílias desses próprios trabalhadores. Dizer-vos também que o próprio Código de Trabalho tem um artigo especial que se refere já até à proteção dos trabalhadores por turnos no que diz respeito à proteção de segurança e saúde no trabalho, mas que depois de vos ouvir é claro que me parece que é insuficiente e dizer-vos também, como aqui já foi mencionado, que as questões referentes a esta matéria estão a ser analisadas por um grupo de trabalho que foi constituído ainda no mandato do anterior governo e que tem como objetivo também estudar as soluções para esta matéria. Vamos aguardar pelas suas conclusões, que serão apresentadas, julgo eu, no futuro próximo, porque a verdade é que importa encontrarmos aqui medidas sustentáveis e justas para os trabalhadores. Porque também acho importante ouvirmos e vermos também qual é a vossa perspectiva. Vou lançar aqui um conjunto de questões sobre estas propostas que me parecem pertinentes e depois até se me sobrar tempo peço para transferir para vocês também terem mais tempo para responder, porque gostava de perceber qual é que é o universo de trabalhadores que abrange esta vossa petição, se abrange 1 milhão de trabalhadores por turnos por completo, se abrange todo o tipo de turnos, só os turnos contínuos, só os turnos em regime de rotativo, e se, do ponto de vista dos setores, se abrange todos os setores, ou se restringe à saúde ou à segurança, que são predominantemente os setores que utilizam mais o regime de trabalho por turnos. Depois, no que diz respeito àquela que foi a vossa segunda proposta aqui incluída na petição, queria perguntar-vos de que forma é que poderiam esses trabalhadores, que no fundo tem um limite de idade para recorrer ao trabalho por turnos, até aos 55 anos, dizem vocês aqui na petição, mas quais seriam as soluções para os trabalhadores que vão ter que mudar de funções, se a nível de formação profissional, a nível de reorganização mesmo interna das empresas, para dar uma resposta também a estes trabalhadores, que no fundo deixam de poder trabalhar por turnos e depois têm que fazer talvez outras funções ou ter outras competências para se conseguirem adaptar a esse mundo. E no que diz respeito à vossa terceira proposta, que é no fundo um estudo sobre um aumento de descontos para a segurança social, queria perguntar-vos como é que estes custos seriam assumidos? Vocês dizem que têm aqui por referência aquilo que é a remuneração do próprio trabalhador, mas isso implica uma diminuição de liquidez do trabalhador. Como é que haveria aqui a repartição? Quem é que assumiria as responsabilidades? Seria totalmente o trabalhador? Seria o empregador? Seria que haver aqui um encontro de vontades? E depois perguntar-vos se sabem qual é que seria o impacto desta vossa medida no recrutamento de trabalhadores para profissões que dependem quase em exclusivo dos trabalhadores por turnos e de que forma é que conseguiríamos garantir que não se gera aqui um déficit destes trabalhadores, no fundo que são essenciais para setores críticos, como referi, para a saúde ou para a segurança, que predominantemente recorrem a este regime. E por último, perguntar-lhes se conhecem algum estudo comparativo, mesmo numa perspectiva internacional, que possam apoiar esta iniciativa e que possam demonstrar o impacto positivo que alguma proposta possa ter nos trabalhadores por turnos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao deputado Armando Grave, representante do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores peticionários, muito obrigado pela vossa presença e pelas vossas prestações. Senhoras e senhor deputado, visa esta audição analisar factos aqui elencados que, por via da chamada evolução das sociedades modernas, vai circunstanciar as formas e os tempos do exercício de determinadas atividades profissionais. Neste caso específico, a necessidade de trabalhar por turnos e as consequências desta forma de exercitar o trabalho. Consequências estas que vários estudos acreditam impactar na probabilidade de contração de um conjunto de doenças, sendo que uma das consequências é, afinal, a má qualidade de vida acrescida da redução da esperança média de vida. Foram propostas aqui um conjunto de iniciativas que culminassem, designadamente na reforma imediata para quem trabalhou mais de 25 anos, como vocês têm na vossa proposta. Entre elas também, portanto, exatamente a reforma antecipada, o limite de idade para trabalhar por turnos, como já se aplica em algumas profissões, e o estudo do impacto nas contas da Segurança Social, como a minha colega agora referiu, e forma de amenizar este impacto. De acordo com a nota de admissibilidade, existe um aumento considerável de trabalhadores por turnos, que continuam sem beneficiar de um regime específico da Segurança Social para os efeitos da reforma, e de um outro conjunto que vocês elencam também, designadamente o impacto na saúde, como já referimos, todos nós aqui referimos, e da forma de contraírem doenças oncológicas, psicológicas, tudo isso. Desde já gostaria aqui de relevar que o Partido Chega, em sede do Orçamento de Estado de 2025 e em legislaturas anteriores, apresentou uma proposta para que a profissão, designadamente, neste caso, de motorista, de pesados, de mercadorias e de passageiros, seja considerado uma profissão de desgaste rápido. Portanto, isto para nós já não é novo. É do conhecimento público que quem trabalha por turnos está mais sujeito ao desenvolvimento de vários problemas, designadamente gastrointestinais, metabólicos, reprodutivos, oncológicos, de oncologia, cardiovasculares, etc. De acordo com o aventado por informações do Hospital da CUF, há cada vez mais pessoas a trabalhar por turnos, isto é, o trabalho em horário noturno ou em regime rotativo, ao longo de uma semana, exige, e devido às exigências profissionais, no nosso país, esta está a tornar-se uma realidade que abrange mais de, referiu, cerca de 1 milhão de pessoas. A indicação que eu tenho aqui é 835 mil, mais coisa, menos coisa. Valor que nunca alcançado desde 2011, nos termos do Instituto Nacional de Estatísticas. Portanto, os problemas que teremos aqui, alguns dos que estão aqui elencados, porque nunca são todos, nós podemos escrever o que quisermos, nunca são todos. Há o distúrbio do sono, para quem trabalha por turnos, dificuldades cognitivas, risco de acidentes, suscetibilidade de maior suscetibilidade de doenças, perturbações do humor, abuso de substâncias para que se consiga aguentar, nem que seja o café, obesidade, gestão de doenças, etc. E também, muito importante, o nosso relógio biológico. Quem faz trabalho noturno ou por turnos acaba por sentir consequências também a nível social e emocional, já que o seu ritmo de vida é, com frequência, diferente do que é mantido pelos familiares e amigos, como já foi aqui despassado. Assim, é comum que estas pessoas apresentem também maior prevalência de problemas familiares, sensação de isolamento face à família, é um facto, maiores taxas de absentismo, diminuição da produtividade. Perante estas questões, eu gostaria de fazer duas perguntas. Face a este cenário que elencámos aqui e que não está completo, estão sempre coisas por dizer, Face a este cenário, e que foi aqui plasmado e evidenciado por estudos científicos, que medidas, gostaria que me referissem isto de forma gradativa e pela importância, que medidas pensam encetar para que o exercício destas profissões por turnos possam ser consideradas de desgaste rápido? A segunda questão, face ao panorama nacional de doenças profissionais existentes, é da vossa opinião que o exercício destas atividades profissionais por turnos é o grande ou um dos principais responsáveis pelo aumento considerável das doenças já referidas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado José Moura de Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar os peticionários, saudar o facto de não apenas esta causa que acompanhamos e sobre a qual temos insistido muito nos últimos anos no Parlamento, mas também o facto de terem recolhido um número significativo de assinaturas para que ela seja discutida no Parlamento. Nós vamos ter no plenário um agendamento sobre este tema por causa da vossa iniciativa, isso é sempre de saudar, quando são os cidadãos, os trabalhadores, organizarem-se para que o Parlamento não esqueça quem tem condições mais duras de trabalho, como é o caso de quem trabalha por turnos. Já o disseram, mas não é demais insistir, que tem crescido muito o número de trabalhadores por turnos. Vocês falam à volta de 1 milhão, os dados de 2022, que já estarão certamente desatualizados, mas apontavam para 950 mil, hoje já serão mais, e sobretudo em todos os setores, não só no setor da indústria. Nós associávamos muito os turnos aos setores da saúde, da indústria, dos transportes, da energia, mas cada vez mais há trabalhadores por turnos também no setor do comércio, do alojamento, da restauração, e portanto vai-se espalhando por um conjunto muito vasto de atividades e muitas vezes com uma excessiva permissividade por parte do Governo na autorização de elaboração contínua, porque nós compreendemos que em algumas circunstâncias, na saúde certamente, na energia, em algumas indústrias que o exigem, nas forças de segurança, tem que haver turnos, tem que haver elaboração contínua, nós queremos que os hospitais estejam abertos 24 horas por dia, mas não se justifica em todos os setores industriais, nem em todo o setor do comércio e do alojamento, tanto trabalho por turnos que resulta da elaboração contínua. E também sobre isso deveríamos apertar os critérios. Nós temos apresentado propostas para reconhecer direitos aos trabalhadores por turnos, nomeadamente inspirando-nos em algumas das convenções coletivas, são mais de 90 atualmente em Portugal, que têm algum tipo de regulação do trabalho por turnos. Achamos que a lei devia consagrar a obrigatoriedade de um subsídio de trabalho por turnos, sabemos que nas convenções coletivas que regulam isso acontece muitas vezes, seja percentual, seja valor fixo. Entendemos que era preciso garantir mais condições de descanso, garantir o acesso a um número mínimo de fins de semana para quem trabalha por turnos, garantir uma majoração nos dias de férias para permitir uma maior conciliação com a vida familiar e com a vida pessoal. E tudo isso são matérias que já temos proposto no Parlamento. Propusemos-las há não muito tempo, na última reforma da legislação laboral, em 2023, nós fizemos estas propostas sobre o trabalho por turnos e fizemos também a proposta da antecipação, do direito à antecipação da reforma para os trabalhadores por turnos. 6 meses de antecipação da idade legal da reforma por cada ano a trabalhar por turnos, com o limite dos 55, que é aquele que é estabelecido para as profissões de desgaste rápido. Essas propostas, todas elas, foram chumbadas pelo PSD, pelo CDS e pelo PS. Mas nós vamos insistir e esperamos que seja desta que se consegue uma maioria neste Parlamento para reconhecermos mais direitos aos trabalhadores por turnos. Aqui vocês colocam sobretudo a questão do acesso à reforma. É uma questão muito importante. Nós estamos também, neste momento, a dinamizar uma outra petição sobre este objeto, que se somará à força que a vossa já aqui traz, e temos apresentado propostas que vão ao encontro daquilo que também nos trazem. A possibilidade de, com 40 anos de descontos e 60 anos de idade, se poder reformar sem penalizações, a possibilidade de antecipar para os trabalhadores por turnos a idade legal de reforma, inspirando-nos nos regimes que já existem, por exemplo, o que foi mais recentemente alterado aqui na Assembleia da República, ou alargado, se quisermos, para os pedreiros, que vinha do diploma dos mineiros e das lavarias, e, portanto, que tem esse limite dos 55 anos e essa antecipação de 6 meses por cada ano de trabalho naquelas profissões. E também temos a mesma preocupação que vocês aqui trazem, que é saber se porventura o trabalho por turnos traz mais despesa à Segurança Social, seria preciso fazer as contas atuariais, ponderando também a esperança média de vida dos trabalhadores por turnos para perceber o impacto, mas não vou entrar por esses detalhes técnicos, mas admitindo que o trabalho por turnos é uma escolha empresarial porque as empresas ganham mais dinheiro por terem elaboração contínua. Então, cabe às empresas contribuírem para compensar os trabalhadores, não apenas com o subsídio por turnos, mas também contribuírem mais um pouco para a Segurança Social para garantir e financiar o acesso antecipado à reforma por parte dos trabalhadores por turnos. É isso mesmo que nós já propusemos neste Parlamento e que temos também no nosso projeto que iremos entregar em breve. Um pequeno agravamento da TSU patronal para podermos financiar as reformas dos trabalhadores por turnos. Vemos com muita preocupação e com muita, mais até do que preocupação, com muita desconfiança, o que o Governo está a fazer com a criação deste grupo de trabalho sobre a sustentabilidade da Segurança Social, que se prepara para fazer alterações à TSU e que colocou a dirigir esse grupo de trabalho uma pessoa que é conhecida por ser o porta-voz da visão dos fundos privados de pensões relativamente ao sistema de segurança social. O sistema de segurança social público, o sistema de repartição, o sistema previdencial é um sistema que tem saldos positivos de milhares de milhões de euros todos os anos. Para este ano estima-se um saldo positivo de 5,7 milhões de euros. É possível fazer justiça aos trabalhadores por turnos e é possível fazer justiça também reequilibrando o contributo para a segurança social das entidades empregadoras que especificamente recorrem a este tipo de organização do trabalho. E, portanto, da nossa parte, todo o apoio às vossas três reivindicações. Esperamos em breve que seja também agendada a vossa petição e nós acompanharemos este debate com as nossas propostas e esperamos que desta vez o Parlamento possa ter mais deputados que adiram a esta causa e que possa haver aqui uma maioria de deputados para aprovar estas e outras reivindicações para os trabalhadores por turnos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, dava a palavra ao Ricardo José Monteiro da Silva Cacelo, até 10 minutos.
Eu não vou gastar tanto tempo.
Eu tenho sido muito tolerante, até também, como sabe, mas pronto.
Mas eu não irei gastar tanto tempo como os 10 minutos. Eu vou fazer uma intervenção também escrita. Todos nós hoje estivemos a trabalhar e o José Luís Teixeira, inclusive, veio do Porto, de propósito para esta audição. A questão do trabalho por turnos. Eu trabalho há 18, 21 anos por turnos, portanto, e começo a pesar os turnos. Todos nós temos muitos anos já de trabalho por turnos e o papel escrito ajuda-nos também a compilar aqui uma série de ideias para vos transmitir. E também a minha intervenção vai no sentido de algumas das questões que nos foram aqui postas e espero que consigamos responder a elas. E se não conseguirmos, entretanto, conseguirei nos 10 minutos que não irei gastar na totalidade. Esta petição foi lançada por um colega e assinada por 11 mil peticionários, mas é o início de um movimento ou de uma preocupação que nós temos porque a sentimos e que não irá ficar só por esta iniciativa. Foi-nos transmitido que irá ser debatido. Aliás, existe a sensibilidade, e todos nos transmitiram que existe uma sensibilidade enorme pelos vários grupos parlamentares em debater este assunto, porque estamos a falar já de mais de 1 milhão. Se somarmos esse mais de 1 milhão de pessoas diretamente a trabalhar, se somarmos os cônjuges, os filhos, as famílias, seguramente iremos a falar aqui que os turnos e o trabalho por turnos envolve 3, 4 milhões de pessoas no nosso território, se não mais. Então passarei aqui à minha intervenção. Se houver depois alguma questão que ainda queiram perguntar, nós teremos todo o gosto em responder. De acordo com a legislação portuguesa, o Código de Trabalho considera trabalho por turnos qualquer organização do trabalho em equipa em que os trabalhadores ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho a um determinado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, podendo executar o trabalho a horas diferentes num dado período de dias ou semanas. No nosso Parlamento já existiram comissões parlamentares, projetos e propostas de lei, petições, votações acerca deste tema, seguramente mais de 20 iniciativas. A problemática da discussão dos turnos e do trabalho noturno ou de turnos desregulados é objeto de estudo nos vários Parlamentos Europeus. Também aqui foram elaboradas considerações e apresentadas propostas sobre a elaboração em regime de horários desregulados. A agenda do trabalho digno, valorização dos jovens no mercado de trabalho, que entrou em vigor no dia 1 de maio de 2023, tem como um dos seus pontos principais a promoção de uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. A Agenda 2030 entende também promover que o trabalho digno a todos os trabalhadores, visando, entre outros, a saúde e a segurança no trabalho. A incidência de absentismo nos trabalhadores por turnos aumenta devido às próprias características dos turnos. Vários foram os trabalhos académicos, documentos escritos e livros sobre esta temática dos turnos e que impactos têm na saúde física, psíquica dos trabalhadores, na sua vida familiar, social e até na participação cívica e política. Os custos monetários para as empresas e para o Estado são também muito elevados. O tempo de trabalho perdido, as baixas, as interrupções na produção, o tratamento das lesões, os seguros, as doenças profissionais, a reabilitação, a indenização, entre outros, deveriam levar a que esta matéria fosse uma prioridade para os sucessivos governos e para o Parlamento Nacional. Dever-se-á proceder a políticas de proteção dos trabalhadores por turnos e de se apostar na prevenção. Neste sentido, e uma vez que esta petição é apenas a base de um início de um debate que se quer saudável e construtivo, em prol de um trabalho digno para os trabalhadores por turnos, podemos então resumir algumas medidas que poderão ser facilmente aplicadas, tendo em vista a minoração dos impactos negativos nos turnos, nos trabalhadores que os praticam. Medidas como horários dignos de forma a minimizar a perturbação dos ritmos circadianos, por exemplo, um fim de semana por mês ou dois a cada seis semanas de trabalho. Existem vários sítios, e no nosso trabalho, em que trabalhamos 8, 9 semanas seguidas sem termos um fim de semana. Isto a nível familiar é completamente antissocial, antifamília. Os nossos filhos ficam completamente postos de parte. Uma semana de 4-2, ou seja, 4 dias a trabalhar, 2 de folga, no máximo, e no máximo 5 vezes por ano, semanas de 5 de trabalho e 2 de folga. 35 horas semanais, no mesmo turno, sempre o mesmo horário, porque por vezes existem turnos em que numa semana de trabalho poderão existir várias entradas diferentes. Ainda hoje estávamos a conversar entre nós. Existe um horário na nossa empresa em que há 22 horas de entrada. As pessoas começam a trabalhar às 3, 3 e meia, 4, 4 e meia, até fazer 22 horas diferentes de entrada para concluir então uma rotação completa de um dia. Isto a nível psíquico é completamente danoso. Mínimo de 24 horas para a mudança extraordinária do turno e um teto máximo por ano estipulado em concertação social. Aumento, por exemplo, dos dias de férias por ano a 28 dias e fixação do trabalho noturno entre as 8 e as 7 da manhã. Subsídio de turno no mínimo de 25% do ordenado, antecipação da idade legal da reforma sem penalizações, exames de saúde físicos e psíquicos anuais a todos os trabalhadores. E poderia estar aqui a linkar uma série de outros exemplos. Medidas deste tipo poderão e deverão estar legisladas e serem sucessivamente fiscalizadas, porque um dos problemas que se vai verificando é que a legislação é muito vaga em muitas destas situações e as entidades patronais conseguem sempre encontrar algum buraco na lei que lhes permite então fazer aqui o que é mais benéfico para a empresa e relegando para o trabalhador para o último lugar. Relembro aos senhores deputados que o trabalhador por turnos tem enormes dificuldades em viver uma vida normal, com horários normais e aceitáveis socialmente. Os impactos ao nível familiar são enormes. Existe uma grande incidência de divórcios em casais com pelo menos um trabalhador seja de turnos. E em grande parte das famílias monoparentais têm origem nisso mesmo, ou seja, nos turnos. Os filhos dos turnos são crianças com uma parentalidade adiada e incompleta. Os filhos dos turnos não sabem o que é ter diariamente o pai ou a mãe, o pai ou a mãe, na mesa ao jantar. Não sabem o que é o beijo ao deitar ou até passar 3 ou 4 dias sem estar com um dos pais. Cedo se habituam à ausência do pai ou da mãe na festa de Natal na escola, à ausência na noite de Natal ou no dia de Natal, na meia-noite de 31 de dezembro, não assistem ao fogo de artifício, pois o trabalhador ou está a trabalhar, ou levanta-se de madrugada no dia 1 de janeiro. Os filhos dos turnos cedo se habituam a dar as boas e as más notícias pelo telemóvel. E na escola, no dia do pai, quem está presente, por vezes é o avô, é o irmão, é o tio ou até a mãe. Gostaria de fazer aqui uma reflexão para todos, para a vossa reflexão e para a nossa também. Quantos dos senhores deputados aqui representados no Parlamento ou os dos seus assessores alguma vez trabalharam por turnos ao longo da vida? Que percentagem é essa dos trabalhadores por turnos que aqui trabalham? Não sei, mas poderiam fazer esse estudo entre nos vossos grupos. Neste momento deveremos ser cerca de 5 milhões de trabalhadores em Portugal e cerca de 1 milhão de trabalho em regime por turnos. Lançamos aqui nós, e baseámos isto no início desta petição, o desafio aos vários grupos parlamentares para efetivar um estudo exaustivo sobre esta matéria dos turnos e que impacto é que tem para a sociedade e para as famílias. Dos cerca de 11 mil peticionários, mais as suas famílias, consideram que esta matéria é fundamental para um crescimento sustentável e equilibrado do nosso país. Obrigado.
Eu queria aproveitar a oportunidade para deixar claro, pela consideração que fez, que nós pensamos que qualquer agravamento no TSU que incide sobre o trabalhador para financiamento de qualquer destas medidas, ou nomeadamente para permitir a atribuição de reforma antecipada sem corte no seu valor normal, resultará numa dupla penalização. Nós que fique claro, o que colocámos no último parágrafo, chamamos a atenção que os trabalhadores, a ser aceite a antecipação da reforma para os trabalhadores por turnos, que estariam dispostos, e lançámos isso na petição pública online, que pretendemos também saber até onde é que as pessoas estavam dispostas a ir. É importante referir também que acrescentamos que a maior parte dos casos, as empresas que empregam trabalhadores por turnos recorrem intensivamente do fator de trabalho, sendo os seus trabalhadores contribuintes diretos e fonte de uma elevada fatia das contribuições para a Segurança Social. Algo que já não ocorre para outras empresas mais intensivamente utilizadoras de fatores não humanos, por assim dizer, de produção, e que apesar de beneficiarem da paz social e das garantias que o sistema previdencial oferece, não contribuem para o mesmo na medida justa dos ganhos que desta absorvem. Nós temos essa consciência, ou seja, é importante também que nós não viemos aqui com a intenção de classificar todos os empregos, todos os trabalhos como profissões de desgaste rápido. Seria impossível suportarmos isso como sociedade. Mas estamos a falar é dos trabalhadores de desgaste rápido. E esses trabalhadores de desgaste rápido estão deste lado neste momento. São os trabalhadores que, como disse aqui o meu colega bem, não têm horários de entradas, têm vários e não conseguem conciliar uma simples consulta, uma ida à escola. Desculpa, não tinhas partilhado a parte das boas e más notícias ao telefone. É assim que normalmente resolvemos o problema. Então é preciso refletir e o que se pede. Nós tivemos a atenção e agradecemos a nota de admissibilidade, porque ela é muito extensiva e tive a oportunidade com os meus colegas de ver as várias petições, todas pretendem o mesmo. É preciso coragem, é preciso tocar na legislação, é preciso procurar regras para este. Nós, com a vossa autorização, vamos deixar documentos onde temos propostas concretas e elas irão responder às questões que foram aqui colocadas. Em meu nome e em nome de todos os colegas e desta petição, agradecemos a oportunidade e o tempo que nos deram.
Ainda resta tempo, Sr. Presidente.
Tens ouvido. Já ultrapassámos o tempo, mas se for rápido. Temos
plenário
agora.
Se quiser, só.
Sim,
então claro. Agradeço este extra que me estão a conceder. Claro que será bem confiada a tarefa de decidir melhor, mas foram feitas perguntas concretas. Se calhar, temos de pensar na base da questão, esta Comissão de Trabalho. O trabalho só faz sentido só para a melhoria de condições de vida das pessoas. Isto não podemos descurar essa parte nunca. O que está a acontecer é que a evolução dos tempos modernos, como lhe chamamos, airosamente, está a fazer-nos escravos de um ciclo vicioso que é trabalhar para não viver. E a Segurança Social nunca poderá ser sustentada à custa de minorizar o tempo da reforma, porque a esperança média de vida baixa.
Sim.
Ou seja, não posso ceifar as reformas a quem trabalhou desgastantemente para proteger a Segurança Social. Até porque estamos a descurar também a agenda do trabalho digno e deixar os mais novos sem trabalho. Ou seja, teria de ser equacionado quais são as prioridades do trabalho. Trabalhadores por turnos, sim, mas onde? Eu não tenho que ir comprar umas calças de ganga às 11 da noite. Não faz sentido. Mas um hospital faz falta. Um aeroporto faz falta. E também regulamentar, para terminar mesmo, para terminar. Termino mesmo. Regulamentar a contratação coletiva.
Dar conta de que podem... há algumas questões que provavelmente não responderam. Se quiserem fazer chegar, entretanto, à Comissão, fazemos distribuir por todos. Peço-vos imensa desculpa, mas o tempo é o que é.